está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 27 de agosto de 2019. Dia Nacional do Psicólogo. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
O EA inicia hoje quarta semana de pedagogia.
Presidente do Granave se posiciona contra o fechamento do Ibama.
Evasão escolar continua sendo combatida em escolas do município.
Olimpíada Parintinense de Matemática acontece na quinta-feira em Parintins.
Definidas equipes que vão participar da Copa Alvorada de Futebol Fraldinha.
Pane em grupos geradores da Amazonas Energia causa racionamento na cidade.
Balsas apreendidas com madeira em Juruti estavam com documentos legalizados.
Estado entrega ao município maquinários para ajudar nas melhorias que são executadas na lixeira pública.
Evangelização fortalece fé nas comunidades rurais de Nhamundá.
Acadêmicos da UEA realizam atividades em gestão, aliás, em estágio rural envolvendo saúde coletiva.
Essas e outras a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
Inicia hoje, a partir das 18 horas e 30 minutos, no auditório da Universidade do Estado do Amazonas, a quarta edição da Semana de Pedagogia, cujo objetivo geral do evento é proporcionar oportunidades para socialização e discussão de estudos, pesquisas e experiências voltadas às crianças e infâncias, reflexões na formação do pedagogo na perspectiva democrática de construção do conhecimento.
O evento contará com conferências, mesas redondas, minicursos, oficinas, rodas de conversas e grupos de trabalho, apresentações de trabalhos científicos e relatos de experiências, reunindo estudos, pesquisas e práticas diversificadas de estudantes e docentes de graduação e de pós-graduação da UEA, bem como de educadores sociais.
A coordenadora do evento, acadêmica do nono período do curso de pedagogia, Carol Tavares, destaca a semana da disciplina, que vai envolver uma gama de profissionais de educação e pesquisas.
Nós estamos realizando, aliás, a sexta semana de pedagogia, que tem um tema pertinente, né, que fala sobre as crianças e as infâncias, reflexões na formação do pedagogo. Assim, vai debater temas atuais, falando das infâncias. Tem as quilombolas, tem as indígenas, tem as que entram na educação especial. Então, é nessa perspectiva que a gente vem trazer esse tema para ser abordado e discutido. Na semana que inicia hoje, às 18h30, com a palestra de abertura. Assim, nós já contamos com a participação de todos os acadêmicos, a procura foi muito grande, a gente queria agradecer vocês que nos ajudaram a divulgar e dizer que a semana vem só a contribuir na formação de todo profissional que pensa, né, em atuar na área da educação.
A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, promove na quinta-feira, dia 29, a 15ª edição da Olimpíada Parintinense de Matemática, que vai envolver cerca de 18 mil alunos da cidade e do interior.
A Olimpíada, a nível municipal, tem como objetivo estimular e promover o estudo da matemática entre alunos das escolas públicas, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica, média e EJA, bem como identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas.
Neste ano, alunos das escolas municipais vão participar nos níveis 1º de 6º e 7º ano e 2º, 8º e 9º ano. Participam também alunos do ensino médio das escolas públicas, estaduais e federais, além de alunos de educação de jovens e adultos, a EJA, a partir do 2º segmento do ensino fundamental, ou seja, 8º ao 9º ano e do ensino médio.
A luta pela diminuição da infrequência e evasão escolar nas escolas públicas do município continua intensificada, por meio de desenvolvimento de ações interdisciplinares de prevenção e de intervenção.
A gestora da Escola Estadual Senador Álvaro Maia, professora Jacilene de Souza de Oliveira, por exemplo, ressalta a importância do trabalho que o educandário desenvolve para ter o aluno presente no ambiente escolar.
Com certeza, em 2018 a evasão escolar registrou para nós 0,2%. Já para nós foi um sucesso, porque em 2017 foram 12% de evasão escolar. Então houve uma quebra muito grande. E a nossa proposta é atingir os 100%. A gente quer o aluno presente. O aluno presente, ele aprende mais, ele tem mais chance de avançar e ele vai ser um aluno que vai prosperar. Tudo isso são mecanismos que a escola utiliza para fazer o aluno gostar de estar na escola.
A coordenadora local da SEDUC, professora Keila Nogueira, explica que algumas mazelas sociais, como drogas, gravidez precoce, entre outras situações, acabam deixando os estudantes sem interesse pela escola.
Nós detectamos a infrequência do aluno devido a essas mazelas. O aluno passa a não mais ter o interesse pelo estudo, pela escola, e acaba desvirtuando por um caminho não muito bom. Mas nós continuamos trabalhando, uma equipe incansável, estamos indo em todas as escolas em atividade e vamos continuar. Vamos continuar porque a gente entende que muitos dos nossos jovens que se encontram em situações difíceis estão pedindo ajuda. Muitas vezes comportamentos que parecem ser anormais é nada mais do que um pedido de ajuda. E nós, enquanto educadores, enquanto sociedade, não podemos perder os nossos jovens, de forma alguma.
Acadêmico dos cursos de enfermagem, medicina e odontologia da UEA realiza em Parintins atividades acadêmicas da disciplina Estágio Rural em Saúde Coletiva. Esta etapa faz parte do processo Conteúdo Prático dos Futuros Profissionais que Atuarão na Saúde do Estado.
Os estudantes da ESA, Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA, foram apresentados à população em entrevista ao programa Ciranda da Cidade, da Rádio Alvorada.
O acadêmico de medicina Lucas Xavier destaca as primeiras impressões desta nova fase e a expectativa para o estágio no interior do Estado.
Está sendo bastante interessante, muita coisa nova para mim. Eu não sou aqui do estado, sou do Mato Grosso. Então, eu tenho me surpreendido bastante, né, com o clima, com a cultura local, a comida, a tradição daqui. Mas tudo tem sido uma boa experiência, estou gostando bastante. Então, a gente está acostumado a fazer outro tipo de saúde na capital, onde tem sistemas de referência e contra-referência. E a gente trabalha em hospitais de média e alta complexidade. E essa parte da admissão, da saúde básica, atenção básica, a gente deixa para estudar nos interiores. Então, Parintins foi uma cidade escolhida por nós e a gente vem para cá para tentar entender como funciona todo esse sistema, né, do SUS, que faz parte da nossa formação, e contemplar toda essa população dos bairros, das UBS, que frequentam as UBSs, né, onde a gente resolve, chega a 80% de todo o trabalho na medicina em geral.
E o parintinense Adailson Gomes, acadêmico de enfermagem, comenta a satisfação de poder retornar à sua terra e adquirir conhecimentos por meio da prática.
É muito gratificante, porque metade do curso muitas vezes é voltado pro aluno do interior, né? Funciona assim na UEA. E voltar, poder colaborar, contribuir desde a atenção básica envolvendo as crianças, a gestante, até o idoso que participa dos programas de saúde para diabético, hipertensão, é bastante gratificante, né? Mostrando que é um trabalho multiprofissional e também fazer com que a população perceba que é necessário, é importante buscar sempre promoção de saúde, né, prevenção e tudo mais, desde a atenção básica, para evitar que chegue aos níveis mais complexos de saúde.
12 horas e 9 minutos.
Notícias do esporte.
10 equipes estão confirmadas para a 9ª edição da Copinha Alvorada de Futebol Fraldinha, ano 2019. O evento esportivo é promovido pelo Sistema Alvorada de Comunicação e tem como finalidade principal promover o intercâmbio socioesportivo das equipes que praticam a referida modalidade, estabelecendo com isso uma perfeita integração, além de servir como instrumento de educação e lazer dos participantes.
A abertura está marcada para o dia 7 de setembro, com o torneio de apresentação das 10 equipes. O início às 7 horas da manhã, no campo da Rádio Alvorada.
As equipes participantes desta edição são Arte Ferro, Escolinha Show de Bola, Juventus do Mato Grosso, Bom Socorro, Escolinha Tanaveia, Real Madruga, Vila Amazônia, Chora Nenê do Paulo Corrêa, Craques do Futuro e Desportivo Luiz Gonzaga do Tracajá, atual campeão da Copinha.
O treinador da equipe Chora Neném do bairro de Paulo Correia, Edmilson Toco, comenta sobre o retorno de sua equipe à disputa da Copinha Alvorada.
O Chora Neném, na realidade, ele já está desde 2010, né? A gente sempre participou da Copinha Alvorada. É, ficamos um ano fora, que foi o ano passado. Esse ano a gente está retomando de novo, novamente, as crianças. Né? A gente trabalha, na realidade, na periferia, com o campo dos carroceiros. E sempre veio forte. Eu já estive aqui nas últimas competições, cheguei a chegar ao terceiro lugar. E a gente está aí trabalhando. Eu trabalho com o sistema de peneira, né? Já que eu não trabalho com escolinha, né? Preparo... Faço convite, vou nas escolas, vou em outros campeões de futebol, preparo a garotada para ir no campo do carroceiro, a gente faz uns testes e os que passam ficam comigo. E a gente pretende, mais uma vez, nessa edição da Copinha Alvorada, vir forte. Novo modelo, eu conheci mais um modelo antigo de 12 anos, mas agora é assim, com 11 anos a gente espera que faça uma boa equipe e que represente bem o nosso bairro, que é o Paulo Correia, e quem sabe surpreender aí, né, e chegar nas finais aí do campeonato.
Éder Jofre, da equipe Craques do Futuro, fala da importância da realização da Copinha Alvorada.
Eu acho muito importante, né, a Copinha Alvorada, todo ano, o segundo ano que nós participamos, né, os pais, eles gostaram muito, né, da Copinha, da organização, por parte de você. As equipes também vieram tudo padronizada, né, um negócio muito, muito bonito mesmo, né. Então, a equipe da rádio está de parabéns, né. Os pais do nosso projeto Craque do Futuro, né, solicitaram, né, para participar da Copinha Alvorada novamente. Estamos aí, né, com certeza, vamos trazer mais novidade aí. Ano passado nós não fomos muito bem, mas esse ano, se Deus quiser, a garotada está mais madura, né? Jogamos com um time de 9 anos no passado, esse ano já vai mais de 10, né, 11 anos, aí melhora mais um pouquinho.
A zona rural também está bem representada pelas equipes da Vila Amazônia, Bom Socorro, Mato Grosso e Rio Tracajá.
Alberto Bruce, da equipe do Bom Socorro do Zé Açu, diz que apesar das dificuldades enfrentadas para chegar a Parintins, o time está renovado e vai brigar pelo título deste ano.
Sabemos que é difícil, né, devido à dificuldade, né, no interior, mas contamos com o apoio dos pais e dos comunitários para nos ajudarem. E nós estamos aí trazendo uma equipe bastante competitiva. Com certeza, né, vai ser uma grande competição. E o segundo ano que nós participamos, vamos vir com certeza com o objetivo de brigar pelo título nesse ano.
Em Parintins, 12 horas e 12 minutos.
Religião.
Os trabalhos da Igreja Católica vão ao encontro do fortalecimento da fé dos moradores das 53 comunidades rurais de Nhamundá, com a propagação do Evangelho e a celebração da Eucaristia.
O pároco de Nhamundá, padre Oséias Cativo, diz que a fé que move aquele município é grande pela intercessão de Nossa Senhora da Assunção.
É que, na verdade, Nhamundá, ela tem a metade da população na área rural, né? Dentro da cidade de Nhamundá, por ser uma ilha, ela não cresce mais, né? Então, a metade da população de Nhamundá está nas comunidades rurais. Então, a paróquia, ela tem 53 comunidades, né, que nós assistimos, eu, Padre Elias, e mais as irmãs, né, do Amparo, que estão lá conosco. E a assistência, assim, é bastante proveitosa, né? Bem boas comunidades estão vivas, né? Pouquíssimas comunidades, assim, que não têm, assim, uma vida de igreja bem participada, mas a maioria das comunidades, todas elas têm uma vida religiosa muito bem ativa. E a gente procura acompanhar na medida do possível também nas pastorais, os grupos, os movimentos que estão dentro da cidade.
Em Parintins, 12 horas e 14 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O IBGE iniciou na segunda-feira a Pesquisa Nacional de Saúde 2019. Cerca de 1.200 agentes vão visitar 108 mil domicílios distribuídos em mais de 2 mil municípios do país. A coleta dos dados vai até fevereiro do ano que vem e os primeiros resultados devem ser divulgados em 2021.
Feita em convênio com o Ministério da Saúde e parceria com a Organização Internacional do Trabalho, a pesquisa investiga, entre outros temas, a prevalência de doenças crônicas e quantifica a população com incapacidade física. Ela avalia indicadores relativos ao estilo de vida, como sedentarismo, tabagismo e consumo de álcool. Aborda questões sobre violência e monitora a realização de exames preventivos. Os agentes coletam também dados sobre peso e altura dos moradores.
A Pesquisa Nacional de Saúde foi realizada pela primeira vez em 2013. Os resultados divulgados entre 2014 e 2016 revelaram, por exemplo, que entre a população com mais de 18 anos, 14,5% fumavam cigarro e 24% ingeriam bebida alcoólica pelo menos uma vez por semana, e que mais de 11 milhões de pessoas foram diagnosticadas com depressão por um profissional de saúde mental.
A previsão é que a pesquisa seja realizada a cada 5 anos. Em 2024, novos dados devem ser coletados para compor essa que é, de acordo com o IBGE, a maior e mais completa pesquisa em saúde da América Latina.
O município de Urucurituba vive a expectativa para o 34º Festival Folclórico da cidade. O evento inicia amanhã, quarta-feira, dia 28, com a escolha da rainha do festival. A programação segue durante todo o fim de semana.
O prefeito José Claudenor Ponte, mais conhecido como Sabugo, detalha a programação cultural que culminará com a disputa dos bois Mina de Ouro e Estrela Azul.
Hoje o assunto número 1 em Urucurituba é Boi Bumbá, festival folclórico. Temos também a apresentação das danças, das quadrilhas, das internacionais, nacionais, os convidados do município de Itacoatiara, Itapiranga, Silves vão participar também trazendo grupos folclóricos. E muita, muita festa. A partir de quarta-feira começa o festival, com a escolha da rainha do festival. Em seguida, na quinta, a escolha, a disputa das quadrilhas. Na sexta, das danças internacionais e nacionais. E no sábado, os bumbás. Mina de Ouro e Estrela Azul. 2 horas e meia de apresentação cada bumbá. E 2 horas da madrugada para terminar com chave de ouro. O Jardel vai fazer o show no sábado. Então, te convido aí para estar presente, né, no festival. Pessoal que quiser participar, é só se deslocar para Urucurituba. Sabemos aí que começa na quarta-feira, mas tem a final de semana, sexta, sábado, que dá para prestigiar.
Os casos de agressões contra crianças no município de Parintins tiveram um aumento significativo, levando os órgãos de proteção a menores agirem com mais rigor para punir os responsáveis pela violência física que prejudica, mata e deixa sequelas na vida de quem sofre com os espancamentos.
Os casos que chegam ao conhecimento do Ministério Público, através da Promotoria da Infância e Juventude, têm recebido atenção especial, como forma de combater essa prática por parte dos pais e familiares.
E muitas das vezes, quando os casos representam extrema gravidade, o Ministério Público solicita à Justiça, através da Vara da Infância e Juventude, o desacolhimento da criança vítima da violência física, maus-tratos, negligência e abuso sexual, para o Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, o SAICA.
A promotora de justiça Lília Nara Pinheiro de Almeida, da 2ª Promotoria de Justiça de Parintins, lembra que uma criança não pode ser submetida ao sofrimento físico.
Sim, infelizmente é uma situação que não está acabando, mas nós estamos conseguindo coibir e até buscando uma eventual redução. Essa redução, ela passa necessariamente por uma sensibilização das pessoas, né? Por uma sensibilização da família, de cada pessoa que cria uma criança, de um vizinho, de um parente, da escola, de todas as pessoas que têm contato com crianças e adolescentes, que entendam que as crianças não devem ser submetidas a intenso sofrimento físico, não podem ser castigadas de forma desproporcional. Uma coisa é educar, outra coisa é você castigar uma criança por algo que é totalmente desproporcional. Nós temos casos aqui, só para chamar bem atenção assim, o caso de uma mãe que matou uma criança porque ela puxava o cabelo da mãe, era um bebê, né? Acredito que todos os bebês fazem isso. Então, o bebê puxava o cabelo da mãe e a mãe matou essa criança por conta disso. Para você ver assim como é totalmente desproporcional. As pessoas parecem que estão perdendo um pouco a noção das suas responsabilidades. Quem se torna pai, quem se torna mãe, tem que saber que sua vida vai mudar, que você tem um filho agora para criar, que você tem que educar, que você tem que dar alimento. E você tem que controlar os seus sentimentos. É claro que uma pessoa que tem um bebê não vai conseguir mais dormir uma noite inteira.
O presidente do Grupo Ambiental Natureza Viva, o Granave, Adilson da Costa Silva, levantou a bandeira em favor da permanência do Ibama no município, explicando que o órgão é de fundamental importância para a preservação do meio ambiente na região.
grave, né? Porque nós estamos aqui numa região que é estratégica, né? De fronteira com o Pará, onde o desmatamento avança com muita rapidez. Então nós precisamos da estruturação desses órgãos, não de sua extinção. Inclusive, a gente precisa de mais órgãos federais em Parintins. O IBAMA, o Ministério Público Federal, precisa estar presente. O INCRA precisa estar presente. Os assentados da Gleba Vidro Amazônia, eles sabem quão difícil é ter um órgão federal longe daqui, no caso o INCRA. Nós estamos com o IBAMA aqui, que não tem pernas para realizar atividade. Mas nós precisamos que ele seja estruturado e não extinto. Se isso ocorre, com certeza os crimes ambientais aumentarão. A gente não quer aqui estar contra o governo ou contra a política de governo. Mas se o governo quer controlar e conservar a Amazônia, ele tem que ter agentes aqui que façam esse trabalho. E nós já estamos levantando essa bandeira de que o IBAMA deve ficar. Porque sem ele, os crimes vão aumentar e ficará sem controle. É preciso que tenha controle nas questões ambientais, principalmente da Amazônia. Hoje nós vemos que o mundo olha para a Amazônia e nós precisamos tê-la como nossa, mas gerenciá-la. E para gerenciar, os órgãos do governo devem estar presentes.
E começou ontem, dia 26, a oficina de capacitação promovida pelo IPAAM para técnicos locais dos IDANs, técnicos das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e servidores das câmaras municipais dos municípios de Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Maués.
A coordenadora do Centro Multifuncional do município, Fabiana Campelo, reafirmou que a oficina capacita os técnicos sobre a expedição do licenciamento ambiental para produtores e agricultores rurais, além de ser multiplicadores dos atendimentos prestados pelo IPAAM nos municípios do Baixo Amazonas.
Então, é prestar informações, né, dos procedimentos do IPAAM com relação ao licenciamento ambiental para os municípios. Por quê? Porque aqui nós temos o Centro Multifuncional, né? E ele atende toda essa região do Baixo Amazonas, que é Barreirinha, Maués, Boa Vista do Ramos, Nhamundá e Parintins. E as pessoas têm muitas dúvidas. Então, nada melhor do que chamar a equipe técnica das Secretarias de Meio Ambiente e as gerências dos IDANs para também vir se fazer presente no curso para conhecer qual é o procedimento, como é que funciona, quais são as principais dificuldades. Às vezes a gente tem reclamação que está demorando muito, mas às vezes o documento foi incompleto ou o documento está errado. Então essas coisas que a gente vai estar tratando, trazendo informações mesmo de quais são os procedimentos, o que o órgão exige, né, quais são as dificuldades, para que eles possam entender e assim a gente possa dar maior agilidade nos processos de licenciamento ambiental e que eles também possam ser multiplicadores das informações.
Né. Hoje, quem libera aqui em Parintins esse licenciamento?
Então, licenciamento ambiental, quem libera é o Estado. Então, o órgão responsável é o IPAAM. Licenças municipais, aí é competência da Prefeitura. Mas as licenças estaduais, de acordo com o que diz a legislação do Estado, é o Estado. É, não quer dizer que ele precisa passar também pelo município, ter o aval do município, que é a partir da licença municipal de conformidade e a partir dela que começa o trâmite junto ao IPAAM, né, atendendo a todos os requisitos legais.
O secretário de Meio Ambiente da cidade de Juruti, Expedito Repolho da Silva, em contato com o jornalismo Alvorada, se manifestou sobre a apreensão na tarde de sexta-feira, dia 23, de duas balsas carregadas com toras de madeira, de lei, que estavam saindo da região de Uxituba, em direção a Belém.
O secretário informou que a carga da madeira é pertencente à empresa Grinex de Belém. Ele explicou que a balsa foi apreendida porque, no momento da fiscalização, o proprietário da embarcação não tinha o documento de origem florestal, conhecido DOF, o documento do plano de manejo e transporte, mas poderá ser liberada ainda esta terça-feira, dia 27.
Essa madeira é oriunda da compensação justamente da empresa que está fazendo extrato de minério aqui na Juruti, né? Da Alcoa. Essa madeira justamente ela é fruto disso aí, eles repassam para a Corjuve, que é a detentora da e a ONG justamente está responsável pelo assentamento aí, né? E eles estão vendendo essa madeira para uma firma em Belém e estiveram em felicidade de estar descendo com essa madeira aí pelo Paraná de Juruti Velho, que é estreito, e as balsas não puderam passar direito e uma ficou parada. A pessoa denunciou. Nós fomos lá e eles não tinham o documento necessário da madeira. Então por isso foi lavrado um ato de infração justamente, né? Fizemos juntamente com a polícia civil, que está cuidando da parte criminal. Mas eu acredito que amanhã eles estão liberados, né? Porque na verdade eles apresentaram a documentação depois de ter feito a pressão. Se tivesse sido na hora, nós não tinha acontecido nada. Mas eles estão todos legais. Quem faz isso é a SEMA de Belém.
Então essa madeira é uma compensação do trabalho que a Alcoa realiza.
Certo. Eles estão levando sempre. Já é a terceira ou quarta vez que estão descendo com essa madeira para Belenha. Agora, como o rio está baixo, aconteceu isso, que eles estavam com duas balsas, não podia colocar na frente do rebocador duas balsas, né? Todas as voltas dos igarapés aí. Então, aconteceu isso, né?
E a operação, denominada Pau que bate em Chico, bate em Francisco, resultou na detenção do marítimo Aldo Carlos Nascimento, autuado pelo crime de transporte ilegal de madeira, mas já ganhou liberdade.
A balsa conduzia aproximadamente 900 toras de madeira de lei de diversas espécies.
E os municípios amazonenses de Anamã, Wairini, Boa Vista do Ramos e Anori estão inseridos no novo mapa do turismo brasileiro 2019-2021, divulgado nesta segunda-feira, dia 26, pelo Ministério do Turismo, no Diário Oficial da União.
Ao todo, 24 cidades amazonenses compõem o novo mapa e foram divididas em 7 polos turísticos, sendo o do Alto Rio Negro, do Alto Solimões Amazônico, do Madeira, do Médio Solimões, Sateré e também do Atumã.
De acordo com a chefe de programas e capacitação da Amazonas Tour, Kathleen Porto, este ano o órgão ministerial criou 2 novos e principais critérios para os municípios se adequarem junto ao mapa.
Através de um convênio entre Prefeitura e Governo do Estado, Parintins foi contemplada nesta segunda-feira com um trator de esteira e uma pá mecânica que serão usados na execução de melhorias no aterro controlado.
O maquinário reforçará o trabalho de recobrimento e revitalização do aterro. Ainda no convênio entre município e estado, mais um caminhão basculhante ou basculante será adquirido para auxiliar as ações, como destaca o prefeito Bi Garcia.
Nós vamos comprar mais um caminhão basculante, ou seja, uma caçamba de 15 toneladas, e vamos entregar todo esse material para que a gente possa fazer manutenção na lixeira pública. Portanto, são equipamentos importantes para a gente fazer serviços públicos para a população parintinense.
Bigassi explica que, além das melhorias, a prefeitura atua na retirada do aterro da zona urbana do município.
Nós estamos trabalhando a retirada dessa lixeira também daí. Estamos em negociação com o IPAAM, os órgãos ambientais, até mesmo com o Tribunal de Contas do Estado, que tem a seção ambiental que é comandada pelo conselheiro Júlio Pinheiro. Na quarta-feira, eu vou estar em Manaus, numa reunião na Assembleia Legislativa do Estado, para, junto com o conselheiro Júlio, buscar um encaminhamento que a gente possa trazer recursos para a retirada dessa lixeira aqui de trás da UEA.
A Caixa Econômica começou a pagar o dinheiro dos cotistas do PIS com mais de 60 anos e que não tem conta na Caixa. Os cotistas são aqueles trabalhadores que tiveram carteira assinada no período que vai de 1971 até outubro de 1988.
Quem tem até R$3.000 pode receber, ou seja, para receber pode ir às lotéricas, terminar de autoatendimento correspondente e fazer a retirada. Caso passe dos R$3.000, o saque só é possível em agências da Caixa.
Para saber se tem direito a algum valor do fundo, basta acessar o site caixa.gov.br/cotapis e consultar. A próxima etapa de pagamento das cotas do PIS ocorre no dia 2 de setembro, a quem tem menos de 60 anos e não tem conta na Caixa.
E atenção, as cotas do PASEP, que atendem os servidores públicos, já podem ser sacadas no Banco do Brasil. Para conferir valores, acesse www.bb.com.br/PASEP.
E a gerência da Amazonas Energia expediu comunicado no final da tarde desta segunda-feira, informando os motivos para os racionamentos que ocorreram na cidade.
De acordo com a concessionária de energia, um grupo de motores de diversas empresas entrou em pane, causando desligamento para toda a cidade, sendo preciso racionar urgentemente, em uma hora para cada setor, como forma de não deixar a população sem energia elétrica.
A gerente da empresa, Francilvani Rodrigues, informou que, embora estivessem acontecendo os racionamentos, os técnicos continuavam trabalhando para solucionar o problema.
Só para vocês terem informação, nós estamos racionando por esse motivo. Mas os técnicos estão trabalhando para restabelecer, tá?
Quantos motores?
Foram vários, empresas diferentes, tá? Então, assim, nós estamos racionando uma hora para cada alimentador, tá?
A Amazonas Energia lamenta os transtornos causados pelas interrupções, mas explica que incidentes também acontecem nos grupos geradores, mesmo estando em plena vigilância.
E a última notícia, o STF, Supremo Tribunal Federal, enviou nesta segunda-feira, dia 26, à Procuradoria-Geral da República a conclusão de inquérito da Polícia Federal. aberto para investigar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o vereador César Maia, do DEM Rio de Janeiro, pai do deputado.
Ao concluir as investigações, os delegados da PF atribuíram aos dois os crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro pelo recebimento de vantagens indevidas da empreiteira Odebrecht.
De acordo com os delegados, há elementos concretos e relevantes da existência dos crimes investigados. Após receber o inquérito, o relator do caso, ministro do STF, Edson Fachin, enviou a investigação para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que terá 15 dias para decidir se vai oferecer denúncia contra os acusados ou pedirá o arquivamento do inquérito.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa Audiolina Cavalcante.
Transmissores para Didi Duarte.
Reportagens Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucelino Santarém.
A direção executiva Padre Carlos Caridade, Luceli Monteiro.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pela emissoras de Sistema Alvorada de Comunicação, AMOT-FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, às 12 horas.
Alvorada, 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia.
Boa tarde.
Boa tarde e uma boa terça-feira.